Hoje o Terça à Noite assume um formato diferente, porque a realidade também mudou e muito nos últimos dias. Vamos falar naturalmente do pós-atentados de Paris, do que significa o presidente francês ter classificado o que se passou de atos de guerra e das consequências desta afirmação. Comigo tenho quatro convidados que nos vão ajudar nessa leitura. A professora Lívia Franco, professora na Católica e especialista em política internacional. Lumena Raposo, jornalista de temas internacionais, particularmente no que diz respeito ao mundo árabe. Paulo Dentinho, que é assim uma espécie de homem dos sete ofícios, atualmente é diretor da RTP, mas também com um longo currículo na área internacional. Há menos de um ano esteve em Damasco a entrevistar Bashar al-Assad e passou os últimos anos em Paris ao serviço da RTP. Em estúdio também o general Garcia Leandro, que para além da atividade militar tem também um vasto currículo na análise da política internacional. Boa noite aos quatro, vamos aqui tentar fazer uma conversa que acrescenta alguma coisa na perspectiva e na análise daquilo que se passou e daquilo que temos por diante. Eu começava talvez por si, professora Lívia Franco, também para começar pelas senhoras. O que é que, ouvindo o discurso de ontem do presidente Hollande e tendo em conta esta declaração de que aquilo que se passou foi um ato de guerra e tendo em conta aquilo que se passou nas últimas horas, ou seja, novos e intensos bombardeamentos na Síria, o que é que podemos esperar para os próximos tempos?
Bem, nós podemos esperar tempos difíceis, isso é a certeza que nós temos. Exatamente até onde é que os esforços franceses, quer do ponto de vista interno da investigação, quer do ponto de vista daquilo que são, digamos, as iniciativas militares que nos últimos dois dias têm vindo a concretizar, não sabemos bem até onde é que elas podem ir. E eu direi que a grande indefinição tem sobretudo a ver com isto, com o facto de que a única resposta possível neste momento àquilo que é este terrorismo terrível, não é? Que tem a paternidade do Estado Islâmico e que atingiu, acabou de atingir mais uma vez o coração da Europa, é uma ameaça que só pode ter à sua medida uma resposta que seja uma resposta de cooperação internacional.
E não é isso por enquanto.
E isso não está absolutamente assegurado e, sobretudo, os termos dessa cooperação internacional têm de ser negociados e têm de ser negociados e incluir em si uma série de sensibilidades muito, muito complexas, desde os Estados Unidos à Rússia, aos 28 países da União Europeia, à Turquia, aos Estados da região também, à Arábia Saudita, ao Irão, e portanto, de facto, vão ser momentos que requerem, obviamente, que estes Estados todos estejam à altura dos acontecimentos, vamos ver se vão estar, e esperemos que estejam, mas não é um dado adquirido, e, sobretudo, de facto, que haja uma grande capacidade de organização também no terreno, quer dentro das fronteiras internas da Europa, quer na região do Médio Oriente.
E nós podemos interromper-nos uns aos outros.
Deixa-me só aqui fazer aqui uma pergunta barra provocação ao general Garcia Leandro, porque há uma figura que nos últimos meses tem referido àquilo que se está a passar no mundo de uma forma que agora talvez faça mais sentido. Aliás, ele ontem voltou a usar esta expressão, é o Papa Francisco, que diz que aquilo a que estamos a assistir é uma terceira guerra mundial às parcelas. É isto, é assim que olha para aquilo que se está a passar?
É, eu lembro, boa tarde a todos, eu por já concordo com o que disse a professora Lívia Franco, mas lembro que relativamente à terceira guerra mundial, a primeira vez que isso apareceu utilizado não foi agora. Foi o antigo presidente Nixon, num livro chamado The Real War, que era a Guerra Fria, e que ele chamava a Guerra Fria a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial
mas
que
não é
acabou...
Bem disso que falamos agora.
Não, eu sei. Que acabou por falta de comparência de um dos jogadores, que foi a União Soviética, que caiu. Este é, de facto, a terceira ou a quarta, o que nós quisermos saber, mas é completamente. E quando... Mas é um processo que começou em 1989. Este processo, a desregulação do sistema internacional, começa com a queda do Pacto de Varsóvia e do Império Soviético e de Iugoslávia, e depois vem sempre em desregulação com todas as crises que têm acontecido, mais Torres Gêmeas, mais Iraque, mais 2008, 2009, agora os imigrados, isto tudo. E, portanto, estamos nessa fase, e eu creio, isto, como disse, é uma guerra mundial às parcelas, ela já está espalhada por todo o mundo.
Nós é que só damos mais por ela quando é aqui ao
não,
lado
o que
em Paris,
acontece não? É que os europeus ou os ocidentais, tudo o que se passa com as populações do Médio Oriente ou do centro da África e tal, não ligam muita importância, porque atentados destes têm havido muitos, só que se passam em África ou no Médio Oriente. Não é para nós. Tocou a populações europeias.
De resto, há uma semana,
é agora
num avião um avião russo com 200 pessoas lá dentro.
É evidente. Bem, e o avião russo? Eu penso que no meio disto tudo há um erro, se podemos chamar isso, um erro estratégico do chamado Estado Islâmico. Porquê? Porque a Rússia reage de outra maneira que não reagem os ocidentais. A Rússia vai reagir de uma maneira muito, muito, muito dura à velha maneira do Império Russo, desde o Pedro Grande e da Catarina, da Rússia. E portanto, hoje já vimos que está um navio, um submarino nuclear, e estão a bombardear daí. E, verdadeiramente, na cimeira do G20, o acerto que foi feito, ou o princípio do acerto, é entre o Presidente Putin e o Obama. Portanto, aí a Europa ficou um bocadinho de fora.
Paulo, posso dizer que, de facto, concordo com a ideia de uma cooperação internacional, mas essa é a ideia quase romântica das coisas, porque isto acaba por esbarrar no terreno com as contradições e os interesses de cada Estado. É bom lembrar que o Islã moderno, esta ideia que nós temos do Islã moderno, começa em 1945 com o acordo entre o Presidente Roosevelt e o Rei da Arábia Saudita, que permitiu que os norte-americanos explorassem o petróleo saudita, desde que deixassem intactos os interesses internos do reino, ou seja, a religião, o Wahhabi, tal como tinha sido redefinida depois da escola ambalita, que é a escola mais conservadora e retrógrada das quatro escolas do Islã Sunita. E é esta, e com o dinheiro e os recursos do petróleo, desculpem estar a fazer este rewind, mas acho que é muito importante, e os recursos do petróleo, a Arábia Saudita acabou por financiar todas, ou a grande maioria das escolas corânicas por esse mundo fora, desde a Alemanha até à Turquia, Paquistão. Eu estive lá, eu sei. E, portanto, o Islão, tal como nós hoje imaginamos, não é monolítico, mas confunde-se muito com este Islão saudita, muito conservador, muito retrógrado, muito brutal. E quando nós nos confrontamos com aquilo que é a prática do Estado Islâmico, de crucificação, de amputação, etc., na Arábia Saudita isto existe desde sempre, desde 1945. E o mundo nunca mexe um dedo, ou quase, relativamente àquilo que se passa no interior do reino, porque esse foi o acordo e é o acordo que ainda está vigente. Dito isto, para além destas contradições, porque de facto o mundo ocidental pretende da Arábia Saudita são os negócios, e do Qatar são os negócios que derivam de facto do petróleo e do gás, e ao mesmo tempo que nós olhamos com grande interesse o dinheiro que chega de investimento do Qatar em Paris, em Londres, que é absolutamente brutal. O Qatar tem investimentos em Paris que são colossais, inclusivamente o Paris Saint-Germain pertence a um príncipe do Qatar, os dois canais de televisão desportiva que são os mais relevantes, que é a beIN Sport, pertencem ao Qatar, e por aí fora. Podemos fazer aquilo que são os interesses do Qatar em França, e são absolutamente colossais. O Qatar e a Arábia Saudita não têm praticamente relações comerciais com a Rússia e, portanto, não podem pressionar os russos. E os russos têm interesses através do Bashar al-Assad. E é por aí que vemos estas contradições. Eu só estava a falar do ponto de vista daquilo que são as contradições. E isto para voltar depois.
Contradições inviabilizam, em parte, um entendimento.
Têm viabilizado. Claro. Repara, quando o último rei morreu, toda a gente foi à Arábia Saudita. O presidente francês foi o primeiro a chegar, o Obama, foram lá todos a uma espécie de beijamão. Porquê? Porque o dinheiro interessa mais do que propriamente os negócios. Eu lembro que o Bashar al-Assad, na entrevista que me deu, disse uma coisa que é absolutamente verdade, que as forças principais que combatem o regime têm por base esta mesma islão conservador, o Wahhabi. É verdade, o Estado Islâmico, a Frente al-Nusra, que é apoiada já agora oficialmente, não oficiosamente, como a Arábia Saudita fez no início relativamente ao Estado Islâmico, mas oficialmente o Qatar apoia a Frente al-Nusra, que prestou lealdade à Al-Qaeda. E o Qatar estava presente na manifestação de janeiro em Paris. Portanto, para mim isto é de facto o cúmulo da hipocrisia, e também a Arábia Saudita, que tinha acabado dois dias antes de dar 50 chicotadas no Raf Badawi, que é o tal blogger que alegadamente fez um insulto ao profeta.
Ai,
por outro lado, já agora que falamos na Rússia, a Rússia de facto tem vai ser brutal para o Estado Islâmico, até porque eles têm essa experiência de combate na Chechênia, e aquelas forças de Spetsnaz odeiam os combatentes muçulmanos. Odeiam.
Sim,
e eles já lá estão.
É?
E eles já lá estão. E, e depois, além disso, tem a herança do Afeganistão.
Claro.
E eles já lá estão. E isto é tão interessante quanto isto, mais uma vez tem a ver com os jogos e as hipocrisias ocidentais, que é a Rússia aproveitou, e é interessante o Putin ter assumido hoje que foi um atentado ao avião.
Exatamente,
assumiu hoje,
claro,
e portanto aproxima
porque é útil,
a dor,
porque é
claro,
claro, claro,
aproxima a dor russa da dor francesa
ocidental.
E ocidental,
claro.
E portanto estamos juntos nesta guerra e vamos todos juntos, portanto, de algum modo relegitima-se face à comunidade,
claro,
internacional,
como,
e,
um
entretanto,
indispensável,
como um parceiro indispensável, e entretanto o status quo na Crimeia e na Ucrânia,
esquece,
vamos todos esquecer,
isso, claro, isso,
e portanto o Putin é de facto um dos mais brilhantes estrategas e políticos que está na cena internacional.
Até porque, Lamena, de estrategas não é o que, do que este mundo tem sido feito.
Não, não, não. Infelizmente, isso é verdade. Voltando a pegar aqui no Putin, que de facto é um dos estrategas mais brilhantes desta altura, desta época, é um facto que ele não vai abandonar a Síria ao seu destino, até porque lhe interessa manter um pé no Médio Oriente. Quer dizer, nós não nos podemos esquecer que a partir de uma certa altura é os Estados Unidos que dominam toda aquela área e a Rússia limita-se a ficar ali com um reduto que é precisamente em Tartus, na Síria, portanto.
Sim, tem uma base aérea.
É uma base aérea.
Naval.
Sim,
também.
Uma base naval.
Não, tem uma base naval.
Mas isso
uma
foi
base
construída
naval em Tartus desde 1973 e tem agora a base aérea da qual
foi
tem lançado.
Recentemente, sim.
Da qual tem lançado.
Mas o que é interessante
aéreas.
É que cedo. Também por questões de interesse cedo, o Putin percebeu que não podia deixar a Síria cair nas mãos daquela oposição que de um momento para o outro se organizou, aparentemente de uma forma espontânea, o que é tudo menos espontâneo, e em que cabe a Al-Nusra, que é a Al-Qaeda, e depois o Estado Islâmico, e depois aquele célebre senhor que era vice-presidente sírio, que tinha nas mãos o dossiê do Líbano no tempo do velho Assad e no tempo do novo Assad, e como o novo Assad tenta resistir à velha guarda, ele vai para Paris e diz sou um democrata, quando o senhor é tudo menos coisa.
Lomina, deixa-me só fazer interromper para dizer uma coisa. E além disso, a Rússia, tal como a China, mas mais a Rússia do que a China, aprenderam com a experiência da Líbia.
Sim, exatamente.
Porque eles deram branca à NATO e às forças ocidentais, mudaram o regime e hoje temos na Líbia um Estado terrorista.
Sim,
esta
mas
que é a
eu
realidade.
Já ia ligar todas
e isto é uma área
coisas,
que eu conheço bem, porque também lá estive
coisas,
e também falei com o senhor Gaddafi.
De um momento para o outro aparece aqui uma oposição democrática que nós não sabemos bem quem é, mas que consegue pescar o olho aos Estados Unidos e ao Ocidente, e nós todos vamos em defesa dessa...
Chamada oposição democrática.
Exatamente,
chamada oposição
general.
Democrática. É isso. Aliás, eu estava a dar o exemplo do Kadam, que é o tal vice-presidente que tinha o dossiê sírio, libanês, assim como um dos tios do Assad, que também veio para o exterior e que é um grande democrata. E, parecendo que não, mas a minha opinião, acaba por se repetir aqui o que aconteceu no Iraque, se bem se recordam. No Iraque, durante muito tempo, o Clinton não quis saber de ouvir falar de um senhor da oposição iraquiana que se dizia muito credível. Em toda a administração Clinton, aquele senhor não conseguiu entrar na Casa Branca nem sequer no Pentágono. Com os neoconservadores, com o Bush, o senhor entrou e claro, aquilo foi ouro sobre azul para os neoconservadores, que beberam toda a informação que ele dava das armas de destruição maciça.
Quem era o senhor? Já agora,
eu não consigo lembrar o nome, mas era um daqueles que nunca. Que mais tarde acabou por ser afastado pelos Estados Unidos.
Essa narrativa de muita gente
exatamente.
A comprou como boa.
Exatamente,
por acaso.
Que mais tarde acabou por ser afastado pelos próprios Estados Unidos, mas o mal já estava feito, já lá tinham e já tinham destruído. Assim como também o caso da Líbia. Quer dizer, no caso da Líbia, fomos todos em defesa das tribos.
Todos, enfim.
Bom, Portugal foi.
Portugal foi,
apoiou
a maior parte. Portugal,
no Conselho de Segurança das Nações Unidas,
Portugal, Itália,
aliás,
França
membro,
foram.
Não é?
Sim,
e depois o que é que acontece? Depois viemos todos embora. e esquecemos que não havia ninguém, de facto, para unir aquele país e para o congregar. E neste momento temos o Estado Islâmico instalado na Líbia, temos a Líbia transformada num autêntico Estado pária, com as Nações Unidas a fazer um esforço enorme para conseguir um governo de União Nacional, que eu duvido que vai existir. E portanto, em minha opinião, não estamos não só numa terceira guerra mundial mesmo, mas a viver novamente aquilo que tínhamos no tempo da Guerra Fria, que eram as guerras por procuração.
Exatamente.
Sim, não, eu não me preocupo muito as hipocrisias e sobretudo as hipocrisias ocidentais. Quer dizer, eu acho que a política e a política internacional foram sempre feitas de hipocrisias. Eu não estou muito preocupada. E o que me preocupa, e até nessa lógica da grande estratégia e dos grandes líderes e do oportunismo, é ter esta consciência depois dos ataques de Paris, que de facto o Estado Islâmico é um grande estratega e é altamente oportunista, não é? Isso é que é a preocupação. Ou seja, a minha preocupação aqui não é a ideia de uma coligação romântica, como o Paulo Alcá estava a dizer, mas que na verdade há, não é? Quer dizer, que há essa visão romântica do Ocidente, mas é a incapacidade que o Ocidente e outras grandes potências, como a Rússia e algumas potências regionais, como o Irão, não serem capazes de formar uma coligação eficaz e eficiente, capaz, no fundo, de, eu não direi eliminar, porque eu parece que eliminar também é uma ideia muito romântica, mas pelo menos de conter verdadeiramente aquilo que é a ameaça vinda do Estado Islâmico.
Vamos então só fazer aqui um pequeno exercício. Será, é uma pergunta que eu coloco, será que nós vamos resolver o problema do Estado Islâmico? Podemos resolvê-lo até, arranjar alguém que vá derrotar o Estado Islâmico, não podemos ser nós, ocidentais, acho que é um erro estratégico, até por causa daquele hábito do profeta.
Porque eles próprios
querem isso.
Os ocidentais.
Não é isso, mas eles querem isto.
Provocação.
Eles estão numa permanente provocação, porque há um hádito do profeta, que, pronto, os háditos são dizeres do profeta que são sancionados por alguns professores,
autoridades
religiosas, e outros não são. Uns são retomados pelos xiitas, outros são retomados pelos sunitas. Mas há um hádito atribuído ao profeta, em que eles dizem que vai haver uma grande batalha contra Roma, entendendo-se Roma como o Ocidente. Essa grande batalha será em Dabiq. Dabiq é o nome da revista do Estado Islâmico. E é uma povoação no norte da Síria. E, portanto, eles querem, de algum modo, que de facto haja tropas ocidentais ali. E, portanto, por aí, nós não devíamos entrar lá. E encontrar, dentro das forças locais, os curdos, o Bashar, seja quem for, e não deixa de ser curioso que o Alain Juppé e o François Fillon já estão a virar o bico ao prego e já estão a dizer que se calhar têm mesmo que lidar com o Bashar. E eu, quando lá estive, a verdade é que tinha ido dias antes uma delegação francesa a Damasco, inclusivamente gente dos serviços secretos, falar com os serviços secretos do Bashar. Portanto, contactos existem e vão existindo, e provavelmente a percepção, e aqui o problema é da narrativa, como é, diabolizou-se, sempre que durante anos que o homem era mau, que os ditadores eram maus, e agora tem que se encontrar uma solução, e se calhar não é tão mau assim, é
mas
talvez
ainda
a solução.
Há uma solução. Sr. General, também alargando também assim, ainda há uma solução na região que possa responder ou que possa...
É muito complicado. É muito complicado, essas coligações estão cheias de... Não, é as contradições, são os interesses próprios de cada um, e depois as divisões que existem entre os povos muçulmanos, que são mais que muitas. O Irão é uma coisa, o outro, enfim, sabem isso também ou melhor do que eu. É muito difícil chegar aí. Agora, em termos militares, puramente militares, pode haver uma solução para aquilo. Mas é uma solução para aquilo regional e que dura muito pouco tempo. E aí, o Presidente Bush... O Presidente Obama disse ontem no G20 a mesma coisa que o Paulo Dentinho disse: não pôr tropas no terreno porque ocidentais não podem ser.
Pelo menos grandes contingentes.
O que é que tem que se fazer? Porque isto
A opinião pública ouve isso e pensa. Não se quer pôr tropas no terreno porque se quer evitar aquilo que nenhum líder político quer, que é mortes no terreno. E que isso...
Mais do que isso, Raquel, não é só isso.
Não, eu sei, não, eu estou a dizer o que é a leitura direta da opinião pública.
Mas há uma metodologia para isto. Quer dizer, nós temos que ter verdadeiramente perceber quais são os nossos interesses. E temos interesses na região e temos interesse de proteção das populações na Europa.
Certo.
E, portanto, temos de ter serviços de informações para os dois lados. Serviços de informações com redes que não são exatamente as mesmas. E as redes locais lá, na região, têm que ser com o pessoal de lá. Com o pessoal de lá, independentemente dos meios tecnológicos que existem, tudo isso.
E é isso que não temos neste
instante. E depois,
não,
existem esses meios. Agora, depois...
O que não é suficiente.
Não são suficientes. Mas, depois, temos que definir o que é que queremos alcançar, destruir. E há coisas, há objetivos que têm que ser destruídos por soldados com as tropas. Mas é tropa especial muito pouca.
Entrar
muito pouca que vai fazer uma... Como foi o... A questão do...
Nos locais?
Do Bin Laden. Foi,
ah, não.
As sim, operações sim, pontuais. Sim. Cirúrgicas.
Isso. Mas alguém tem que fazer guerra
claro.
Por nós.
Alguém sim, tem que fazer... Sim, sim.
Sim,
sim. Tem que ser feito
que é um
pelo pessoal de lá.
Claro. Alguém tem que fazer guerra por
e ter depois grupos especiais muito bem armados, muito preparados para fazerem um assalto. E depois, em termos europeus, nós temos que ter estas redes de informações bem trabalhadas.
Continua a haver problemas do seu ponto de vista
sim,
de
bem
interação
para
entre os serviços secretos europeus?
Porque nenhum de nós, ninguém hoje acredita que não possa haver outro atentado. Não é amanhã. Mas depois, quando toda a gente estiver distraída, vai haver outro atentado,
claro.
Que é relativamente fácil de fazer. Sim. E até com...
Mas, Sr. General, mas chegámos ao ponto, naquela noite, as pessoas com quem eu falei, enfim, também foi a opinião divulgada, era que toda a gente estava à espera destes atentados, verdadeiramente.
Sim, aliás, isso tem sido.
E, aparentemente, todas estas pessoas estavam referenciadas e isso não evitou que eles acontecessem.
Mas a ficha S, vamos lá ver, a ficha S, S francesa, tens 10 mil pessoas com ficha S, tu não consegues estar. Para fiscalizar 10 mil pessoas,
polícia, é?
Tu precisas de ter uma quantidade de agentes para o poder claro. Fazer. Aliás, não deixa de ser curioso que o Manuel Vazos já hoje veio dizer, e isto tem tronca com outras questões, nomeadamente com os pactos orçamentais e dinheiros e tal.
Não vai cumprir.
Não vai cumprir porque claro. Vai ter que gastar dinheiro em serviços secretos,
mais polícia, mais
exército, claro. E portanto o pacto orçamental acabou.
Fica para outra,
fica para outra altura.
Não, a França já avisou, está avisado.
Já avisou. E isto é uma realidade. Não é possível, do ponto de vista de segurança, e até, vamos lá ver, até na fiscalização daquilo que é a internet, que a internet que é um dos
sim.
meios privilegiados do Estado Islâmico,
é
eles são muito armados para radicalizar sim, jovens sim. e levá-los para lá. Repara a nacionalidade dos jovens que cometeram sim. os atentados estes e os outros de
sim.
janeiro.
Sim.
Quer dizer, são europeus,
são
nasceram
franceses,
na Europa,
franceses,
são
claro.
Franceses,
passaram pela
são
Síria,
belgas.
São
mais
mas
uma
alguns,
vez,
nem
eu
isso.
gostava de voltar
mas
àquilo
é...
que é, para alguns mim, o grande problema, isto é horrível o que eu vou dizer, uma coisa absolutamente politicamente incorreta, mas o grande problema é este Islão, que era aquilo que eu queria dizer há bocado, este Islão, o Wahhabi, é ou não é compatível com as nossas democracias e com o conceito de democracia tal como nós o entendemos. Esta, para mim, é a questão essencial.
E essa é a questão que ninguém quer enfrentar.
E que ninguém quer enfrentar.
Mas que, na verdade, toda a gente sabe a resposta.
Sim, mas que ninguém
na
quer
verdade,
levantar a questão.
Mas,
sim,
a, verdade,
mas
a verdade é esta.
É
aqui chegados,
todos
claro,
os líderes políticos ocidentais
sabem a resposta.
Absolutamente essencial.
Sim,
Nós pactuamos
exatamente.
Com a Arábia Saudita
com
e com
Qatar.
O Qatar, com regimes
exatamente.
Que têm uma religião que é mais do que uma religião, é a Constituição, e este modo de estar, este modo de sociedade, não é, no meu entendimento, compatível com um modelo ocidental. E depois de nós derrotarmos o Estado Islâmico, vamos imaginar
sim.
que sim, o problema mantém-se,
claro.
Porque quando vamos a montante,
exatamente.
Ele continua lá e enquanto nós continuarmos a pactuar com aqueles que têm sido os grandes propulsores desta visão de Islão conquistador, o Islão conservador, retrógrado, vamos voltar a ter outros problemas. A Al-Qaeda, o Osama Bin Laden surge de onde? É um saudita.
Exato.
Onde
sim,
é que ele foi beber?
Saudita.
Onde é que ele foi beber os conhecimentos do Islão?
Sim.
Onde é que ele se inspirou para ser aquilo que foi? Precisamente neste Islão, o mesmo Islão. Este mesmo Islão. E há quatro escolas do Islão sunita. Esta é a mais terrível de todas.
Mas então, a questão que se coloca é... Mas então, quer dizer, na incapacidade do Ocidente trabalhar sobre isso, que é evidente, não é? qual é que é a alternativa? Quer dizer, porque o Ocidente ele próprio não tem recursos para criar uma alternativa, não é?
É a libertação do petróleo e do
exatamente.
Gás.
Exatamente, general, é a libertação do petróleo.
É fechar a torneira à Arábia Saudita e ao
Qatar. É como ficarem a comer areia, aliás, com os americanos estão a fazer
isso,
o gás.
Isso é um objetivo.
É, agora, eu gostava de fazer aqui um parênteses.
Estamos mais próximos, mas tendo em conta que estamos já na Terceira Guerra Mundial às parcelas.
Raquel, por isso não. É que os sauditas baixaram o preço do petróleo, porque eles sabem que se o preço estiver muito elevado, a exploração do gás de xisto vai ser muito mais eficaz e rapidamente vamos passar a ter energias alternativas ao petróleo. E eles com isto conseguem retardar as alternativas ao petróleo.
Há uma procura também do petróleo no Atlântico. Exato. Na zona no Atlântico também.
Claro,
no Atlântico. Mas o que eu ia dizer é que esta história, e o Paulo Dentinho explicou isso muito bem, relativamente ao Islão, aos islâmicos, eu convivi e vivi e trabalhei com muitos islâmicos. Não sou nada disto.
Exatamente.
Na Guiné, antiga Guiné portuguesa.
Mas como é que é possível?
Mas deixa-me só acabar. Na Guiné portuguesa, antiga Guiné-Bissau, a população não era católica, a população era praticamente toda muçulmana. E eu estava alguns no mato com uma companhia, era muito novo, e tinha dois quartéis com duas populações enormes que eram todos muçulmanos, com as rezas todas e tal. Depois, comandei uma missão das Nações Unidas no Sahara Ocidental, na Argélia e em Marrocos, não tem nada a ver com aquilo, até porque a Argélia tem uma influência socialista muito grande.
Exatamente.
E a Polisário é laica, é influenciada por socialistas. Mas nas Nações Unidas, na estrutura das Nações Unidas, eu tinha gente, a missão tinha gente de 40 países. Eu fiz amizade com uns sírios, que eram engenheiros, uns sírios, uma senhora, gente absolutamente civilizada, eram muçulmanos. Mas o meu chefe de Estado-Maior era um coronel da Malásia, que era muçulmano. Às sextas-feiras não ia almoçar porque tinha que ir fazer as rezas. Portanto, e tinha paquistaneses e tinha todas.
E não eram nada disso.
Mas encontrou algum radical?
Não, nada.
Então, no fundo, o que se está aqui a afirmar é que, de facto, há dois
só há dois.
Não há dois, há vários. Mas dois no sentido
país,
com quem o Ocidente pode trabalhar, não é?
Que eu visitei, e não trabalhei com, mas visitei, a Indonésia, que é o maior país islâmico do mundo, e a Malásia, não tem nada a ver com isto. Pode dizer, tem uma religião muçulmana, mas tem outras influências culturais, religiosas, tudo. Tem. Mas é outro mundo. Este é aquele centro que está ali e de onde surgiram estes movimentos.
Ou seja, um centro
radicais.
Que está sobretudo na Arábia Saudita.
Aí, gostaria de dizer...
Mas o que é curioso é que...
Deixa-me acabar esta pequenina história. Porque para os nossos ouvintes, enfim,
claro,
são coisas
não
para
são
trás.
Não são especialistas destas
são coisas.
Coisas
para trás. O atual rei de Marrocos, o rei Mohamed VI, filho do rei Hassan II. Eu conheci o rei Hassan II nessa missão e conheci este príncipe. Falei com ele, era muito culto, sabia tudo o que estava a passar. Eles são dos países muçulmanos e dos países do Norte de África aqueles que mais próximos, podemos dizer, estão da Europa. Nunca cortaram as ligações com as potências coloniais que foram a França e a Espanha, principalmente com a França. O atual rei fez um estágio depois da licenciatura no gabinete de Jacques Delors em Bruxelas. Bem, agora perdi o meu raciocínio.
Estava a falar dos islãos.
Não, mas o que é que se passa com o atual rei? Quando este rei muito novo sobe ao poder, a ideia dele é que cria uma fundação chamada Fundação Hassan II, com o nome do pai, para criar escolas laicas. Escolas que não caiam nas madraças, naquela educação que as crianças recebem nas madraças, que é violenta.
Isso é verdade. O próprio Sarkozy tentou criar o Islão de França e não conseguiu, diga-se em bom da verdade. Porquê? Porque depois existem, digamos, os salafitas, que são, digamos, hoje conseguem, talvez um grupo pequeno, mas são muito vociferantes e muito perigosos em Tripoli, norte do Líbano. Eu lembro-me de estar lá, é uma cidade horrível de pressão de salafita, e falar com alguém, um imã de uma mesquita que era nomeado pelo Estado, e o homem vivia apavorado por causa dos salafitas. E o que é que são estes salafitas? São exatamente o mesmo ramo, este ramo, Ambalita Wahhabi, que é o mais conservador, que é o que eu digo. Quer dizer, temos que encontrar aqui uma forma de convivência com a Arábia Saudita, provavelmente não fazendo tanto beijamão e não tanto tão e ceder tanto àquilo que é. É o dinheiro. Aliás, hoje
é sempre o dinheiro.
E o Papa Francisco já falou várias vezes sobre isso, esta questão do dinheiro como quase o Deus dos homens atuais. Temos que encontrar outras formas de olhar para isto.
Mas a questão é esta. Depois destes atentados do fim de semana, o mundo já está suficientemente assustado para se pôr a caminho de fazer alguma coisa de diferente daquilo que está a fazer? Porque, independentemente do conhecimento técnico ou mais especializado que qualquer um de nós a esta mesa tem, a verdade é que as pessoas estão assustadas, as pessoas têm uma onda de refugiados a querer entrar na Europa e a tentação de misturar as coisas é cada vez maior. As pessoas estão cansadas de ouvir, como resposta a este tipo de ações, os bombardeamentos no terreno. E, sobretudo, as pessoas constatam que são cidadãos dos respectivos países que cometem estas ações. E, portanto, o que as pessoas acham isto está completamente fora de controle. Por mais que vão lá deitar bombas na Síria, não vão resolver o problema em Paris. E, portanto, em Paris, em Roma, em Washington, em todos estes sítios...
Raquel, na Segunda Guerra Mundial, resolveram o problema. Para além de derrotá-los, fizeram um processo que se chama desnazificação. E eu acho que tem que se encontrar... A sociedade tem que encontrar...
Desculpa, Paulinho. A estrutura dos inimigos era outra coisa.
Eu sei.
O problema é que aqui não há um inimigo...
E a Segunda Guerra Mundial trouxe pela primeira vez... O envolvimento, as populações passaram a ser vítimas. Bombardeia-se Dresden, bombardeia-se Coventry, por aí adiante e tal. Hoje é o contrário. As populações é que são mesmo as primeiras vítimas. Não interessa fazer um objetivo militar. Claro. Não, é destruir o sítio onde haja a população. Portanto, há aqui uma
é explorar o pânico.
O que estou a dizer é, para resolver isto, temos que fazer um investimento. Os franceses agora, depois em janeiro, voltaram a falar na laicidade e no sentido da escola, até porque num minuto de silêncio a seguir às mortes do Charlie Hebdo e no supermercado, houve escolas das zonas suburbanas onde os jovens não recusaram fazer um minuto de silêncio. E, portanto, eu acho que esta foi a tentativa. Andamos ainda a tatear, a tentar encontrar soluções. Provavelmente nós temos, mas passa também por um investimento, eu acho que na educação. Tem que haver qualquer coisa.
Eu não estou nada convencida que o laicismo seja uma resposta. Eu não estou mesmo nada convencida. Aliás, eu acho o laicismo tem sido a resposta clássica francesa e com os resultados que se tem visto, aliás, em França, não é? Eu acho que o problema aqui é, de facto, um problema de uma... Quer dizer, faz parte do ADN do mundo ocidental a tolerância, e a tolerância é uma coisa boa, não é?
Estamos a ser apanhados na ratoeira da tolerância.
Pronto, porque a tolerância não pode ser tolerante com a intolerância. E eu acho que isto que o Paulo Dintinho teve a caracterizar aqui, não é, em relação a este islão radical, é que este islão radical basicamente é intolerante. E o mundo ocidental até aqui foi tolerando algumas coisas. Aliás, no que está a dizer nas relações com a Arábia Saudita, mostra exatamente isso, não é? É um sinal dessa contínua tolerância que, de certa maneira, até parece que está a ser comprada, não é?
Isso é que a própria Arábia Saudita tem problemas lá dentro, com radicais ainda mais.
É claro que tem. Mas eu acho que tem que começar por aí, não é? Quando a Raquel diz, há esta sensação geral das populações, quer dizer, dos 600 milhões europeus que nós vivemos num contexto caótico, quer dizer, eu também acho que não vamos tão longe, não é caótico, é evidente que os nossos estados ainda estão a funcionar, ainda vivemos numa segurança relativa.
Vamos lá ver.
O que acontece é que, de facto, este é um desafio, não é? E o desafio passa por nós e pelos nossos governos, eu acho, deixarem, de facto, de ter a mínima tolerância que seja, de facto, com estes movimentos intolerantes e altamente radicais.
Certo.
E desse ponto de vista, eu acho que é também um confronto ideológico. Eu acho mais do que uma terceira guerra mundial, não é? Porque o inimigo aqui é claramente diferente. Eu acho que há claramente aqui um confronto ideológico.
A democracia é, de facto, extraordinária porque permite todas as
aceitar, não é?
E aceita todas as questões. Claro. Há um mês atrás, o imã de uma mesquita em Brest disse aos miúdos que a música era uma invenção do diabo. E quando o Estado francês permite isto, está a permitir que dentro da democracia, aliás, há um livro do Jean-François Ravel, Comment les démocraties périssent, e que de algum modo mostra que nós aceitamos dentro da democracia as forças que acabam por destruir a própria democracia. Uhum. E este Islão tem algo de ideológico e com a mesma capacidade de destruição da nossa democracia. E, portanto, a única hipótese é não permitir este tipo de educação dentro das nossas sociedades. E, ao mesmo tempo, quando olhamos, por exemplo, para o modelo de integração francês, em que faz-me um bocadinho lembrar a Legião Estrangeira, para uma pessoa perde a identidade que tinha e passa a ter uma nova identidade.
Pois, porque
mas isto depois
sempre,
não,
não é?
Funciona.
Não funciona.
Não funciona,
radical,
não funciona por uma razão. Porque eu posso ser o melhor aluno e um aluno brilhante que vive na Grande Borne, em Grigny, que é uma zona terrível, e eu já lá estive, eu sei o que é que estou a falar, e eu sou fantástico. Mas chamo-me Mohamed e vivo na Grande Borne. Eu não tenho hipótese nenhuma.
Exatamente.
Nenhuma. Eu tenho um carimbo, porque eles dizem, você vem de onde? Está no bilhete de identidade, eu sou do, já não sei, 95 ou 90 não sei quantas. E basta olhar aquilo e o nome Mohamed, ele está tramado e é um tipo brilhante. Portanto, há aqui a ideia de integração francesa é boa, porque passamos a ter ser cidadãos da República, não é?
Liberté, Égalité,
Fraternité, mas depois, isto não é verdade, porque há o francês de Souche e depois há os outros franceses, e portanto este modelo, que é nosso, nós não somos os Estados Unidos, em que um Obama é eleito Presidente da República.
E conseguiu.
Sim, sim. Mas é extraordinário. É. Se lembrarmos o que é que aconteceu nos anos 60 nos Estados Unidos.
Sim.
E portanto, em 40 anos mudou. Nós temos séculos e séculos e séculos. E onde é que está o primeiro presidente preto na Europa? Não há. Temos uma grande dificuldade e é um país novo, como os Estados Unidos, tem essa capacidade de absorção, com todos os problemas que tem os Estados Unidos, mas que é extraordinário nesta capacidade de a gente chega lá e rapidamente, ao fim de pouco tempo, mete uma bandeira americana no jardim. Quase toda a gente,
mas são
os nossos imigrantes.
A fazer exames da Constituição Americana,
exatamente,
da
história americana.
Ainda bem, Sr. General.
Se me permite, eu gostava de dizer aqui outra coisa. Nós estamos num mundo da globalização que tudo passou muito depressa, muito depressa. E, portanto, nós percebemos toda a teoria do Huntington, do choque das civilizações,
certo,
das culturas. E parece que...
Tinha dito que estava fora de moda,
os políticos,
mas que agora
não leram,
fazer sentido.
Os políticos não leram Huntington, porque senão não tinham feito coisas que ele avisava, não é? Não tinham feito coisas que ele avisava. Mas há outro fenómeno. Eu não sou Huntington, mas tenho outra ideia. É que em cada sociedade há níveis que é camadas sociais. E aquilo que é a camada social mais elevada, que percebe a política internacional, que percebe a sociedade, que percebe a tecnologia, que percebe a globalização, pensa, e estão todas no mesmo nível, na China, no Japão, nos Estados Unidos, na França, etc., mesmo na Índia, nas camadas sociais que vêm para baixo em cada país, não percebem isso. E o que significa é que estas segundas e terceiras gerações que estão na Inglaterra e que estão na França não são absorvidos. Eles podem ser os melhores engenheiros, os melhores de tudo, mas socialmente eles não são absorvidos. E têm um sentimento de humilhação muito grande.
Exatamente.
E, portanto, humilhação muito grande.
E são apanhados depois por esta gente.
Exatamente,
se eles estivessem integrados, não eram, mas não estão integrados.
Mas a questão então é, porquê é que eles não se integram?
Não se integram porque a própria população não os aceita.
Quer dizer, são os países anfitriões e hospedeiros que não os integram.
É uma estrada com dois sentidos.
Ou seja, eles tentam, mas não tem
uma coisa que
não há receptividade.
E no fundo resume-se também a uma questão de poder, porque também se fecham nas suas próprias comunidades para terem um poder próprio dentro de uma sociedade.
Porque é uma reação defensiva, não é? Mas eu gostava de pegar nas palavras do senhor general.
Sempre que o modelo britânico é diferente do modelo francês.
Absolutamente, multicultural, não é? Mas eu gostava de dizer, eu acho que esta, quer dizer, o ter que olhar para as raízes do problema, obviamente, obriga, porque assim, esta guerra é uma guerra em duas frentes, não é? Quer dizer, tem uma linha da frente no Médio Oriente, mas tem outra linha da frente que é dentro da Europa.
O Holanda disse isso.
Pronto, e é dentro da Europa. E nós temos que olhar para as raízes, e temos que olhar para as raízes olhando para a Síria, para o Iraque, para a Arábia Saudita, mas temos que olhar para as raízes olhando para a França, para a Bélgica, para a Alemanha, etc.
Mas, Olivia, então deixa-me voltar à questão que tinha dito que não estava de acordo, que era que a resposta não estivesse pela laicidade e pelo lado.
Sim, sim, exatamente.
Explique lá, então está por onde?
Não, porque exatamente é o que nós tivemos agora a vir aqui dizer, quer dizer, apagar das pessoas aquilo que é, digamos, aquilo que as faz, a sua identidade. Eu acho que é uma coisa, para já, não é só altamente radical, como é a convicção de que isso é possível, de que é possível criar um homem novo e um homem do zero, parece uma coisa absolutamente anti-natureza humana, quer dizer. E o problema aqui não está, o problema, mais uma vez, deles serem islâmicos ou serem cristãos.
Mas está aqui o problema também, uma velha questão, que é a Europa estar a esquecer ou a diluir as suas raízes.
Ah, claro. Não, e as suas raízes e, sobretudo, o papel. Quer dizer, de facto, a religião é fundamental e não se pode olhar para a religião num sentido só, quer dizer, num sentido de que isto é o culpado, é isto que cria a intolerância, não é? Por isso é que é preciso tanto agora dizer, o discurso político tem que ter tanto cuidado em diferenciar aquilo que é o islamismo radical, e é nesse sentido que eu estou a dizer, ele é sobretudo uma ideologia, daquilo que obviamente é o islão. Razoável, sim, normal,
o islão.
Identitário, o islão cultural, o islão de sempre, não é? E, portanto, eu acho que os estados anfitriões das segundas e terceiras gerações também, porque é o problema que se põe agora, obviamente, não podem pensar que é possível, quer dizer, que a aculturação significa o apagamento da identidade, porque não é, não é? Eu acho que a solução passa muito mais pela multiculturalidade.
Eu acho que a aculturação é péssima em qualquer situação. A aculturação é péssima.
A aculturação no sentido de apagar.
De apagar.
Pronto, outra coisa é a multicultura.
Mas a questão é se nós europeus estamos aculturados. Mas a questão que eu também levanto é...
Eu percebo que a Raquel...
Se nós europeus estamos aculturados, e se nós europeus sendo... tentando fazer tábua rasa das nossas raízes, daquilo que temos em comum,
se também não estamos a contribuir
o acolhimento aos outros.
Mas aí, vamos lá ver. Quando olhamos para a história, para a dinâmica da história, é evidente que a religião é um fator absolutamente estruturante do que é uma civilização.
Eu vou, por exemplo, colocar uma questão que em França eu acho que...
O Renascimento, lembra-te só do Renascimento. É a descoberta do outro e a descoberta de diferença que produz, de facto, aquele momento extraordinário da história da Europa, que é o Renascimento.
Sim, claro.
É quando nós fomos capazes de absorver o outro
e aprender.
E é isso é que
nos... Mas não esquecendo aquilo que nós somos.
Claro, nunca esquecendo.
Tanto é mais a coexistência e o respeito.
Acabámos por incluir dentro de nós esses inputs e não deixámos de ser aquilo que éramos.
Mas a minha questão, e volto à minha questão. A minha questão é, a Europa tornou-se num produto branco que acolhe todos.
Corre o risco.
E que não tem marca neste sentido, para se perceber. Ou seja, o facto de nós não defendermos... Eu vou um exemplo francês, e tiveste muitos anos em França, mas que também começa a chegar a Portugal, e que a mim pessoalmente me faz alguma confusão e que também gostava de colocar. Nós temos um calendário cristão que toda a vida tivemos. Em França, a partir dessa altura, deixou de haver férias de Páscoa, férias de Natal.
É verdade.
Sim, para porque o Estado é laico e, portanto, tem que estar desconjunto.
Claro.
Este tipo de ações que se vão alastrando procuram esvaziar de raízes e de cultura, independentemente das convicções das pessoas, uma cultura que é a cultura europeia. No fundo, é voltar à discussão da Constituição Europeia, das raízes cristãs ou não cristãs.
Exatamente.
E, no fundo, a minha pergunta é se o facto de esta... Porquê é que o problema é mais grave na Europa? Porque nós, procurando ser um produto branco neste sentido, perdemos a capacidade de acolher o outro.
Estou de acordo contigo. Eu percebo a tua pergunta e subentendo aquilo que é a tua opinião.
Certo.
E eu não estou muito longe
disso. Eu também não faço questão de disfarçar.
Mas eu estou de acordo. Porquê? Porque eu acho que sim, que à força de sermos politicamente corretos,
claro,
e tanto sempre tão disponíveis
perigoso,
para aquilo que são os interesses das minorias, que esquecemos o interesse das maiorias. E isto é verdade para uma série de reformas que têm sido feitas nestes últimos anos. Aquilo que os políticos, na generalidade da Europa, estão muito preocupados com os interesses do grupo A, do grupo B, do grupo C, e que têm que ser tidos em conta, mas esquecem muitas vezes aquilo que é o interesse da maioria. Portanto, aquilo que para mim é a atividade política essencial é ter em conta os interesses das maiorias, nunca perdendo em conta aquilo que são os respeitos e o interesse pelas minorias. O problema aqui é que são só as minorias agora que contam. É a sensação que se tem. É aquela que eu tenho. Portanto, agora temos que respeitar e dar os direitos a toda a gente e um par de botas. E isto depois acabamos por perder as nossas... É aquilo que tu estavas a dizer.
Sim.
Perdemos aquilo que é a nossa identidade. E nós temos que preservar alguma coisa daquilo que é a nossa identidade. Portanto, se calhar há uma reflexão a fazer por parte da própria Europa e daquilo que são os nossos valores, e dizer que
há linhas vermelhas. E a partir daqui não transigimos. Porque à força
assim,
transigimos.
Repara,
em França aconteceu o absurdo. Em certas mairies, carne de porco. Havia um grosso de população, uma percentagem de população muçulmana que não queria carne de porco. Então pronto, ok, não há carne de porco. Havia não queriam que a piscina municipal fosse aberta a homens e mulheres. Não podia ser mesmo. Então lá eles estão de acordo, fazem-se horários para mulheres, horários para homens. Então estamos gradativamente a transigir e a ceder
em coisas que são o fundamento da nossa cultura.
São o fundamento da nossa cultura.
No entanto, é curioso.
Os dois argumentos finais.
No entanto, é curioso, porque lendo o Alcorão, há uma citação de Maomé.
Qual é o Alcorão? Há dois.
Não,
há duas leituras. Há duas leituras do Corão. Há a fase de Meca e a fase de Medina.
O Paulo é aquele em que Maomé diz que quando nós vamos para o país, para outro país, para outra cultura, devemos respeitar esse país e essa cultura. Portanto, e também o respeito não deve ser só do nosso lado. Isso é um pouco o que estavas a dizer há pouco e também da politicamente correto. Eu acho que nós devemos traçar de facto linhas vermelhas. É assim, nós recebemos, respeitamos, mas exigimos também ser respeitados.
Claro.
Temos uma cultura que é própria, que é ancestral, que é não interessa, podia ter só 20 anos, mas é a nossa.
Temos de ser respeitados portanto, nós temos de respeitarmos nós próprios. Não é?
E quando nos abrimos dessa forma, acabamos por perder o pé.
Por isso é que eu digo que quando eu olho para a Síria e conhecendo a realidade de Síria, e disse isto na RTP, vou dizer aqui na Rádio Renascença, que é na Síria não há bons nem maus, há só maus, há gradações de maus.
Há uns piores que outros.
Só que há uns piores do que outros. E nós temos, nós Ocidente, escolher menos o mau que nos interessa a nós.
Exato. Aos maus
juntos. Sr. General, argumentos finais.
Não, era só para lembrar aqui que dentro da lógica do laicismo da França, e a França é o país que começou a receber todos os imigrantes, todas as crises que houve, a França ia recebendo. A França tem vindo a ceder em muitas coisas, como aqui já foi anotado. Eu lembro, quando estava em Bruxelas, julgo que era Ministro da Educação, Lionel Jospin, isto é 88, 89, começa-se a pôr em causa se as escolas podiam ter a cruz. E as meninas usarem um fio com a cruz. E o Lionel Jospin, isto é 88, repara o tempo que isto foi. Isto é o princípio quase da história. Levou ao Conselho de Estado. Ele pediu para isto ao Conselho de Estado para discutirem. Porque ele achou que o perigo estava a começar. Portanto, as cedências não podem acontecer. Tem que haver uma. Há um país que parece que não aceita isto, que é o Japão. Estas coisas todas, o Japão não aceita nada de quem vem. E vi umas coisas também do primeiro-ministro australiano também que diz que quem vem para aqui responde.
Exatamente.
As nossas.
É por aí.
Essa história, deixa-me só acrescentar um parênteses. Essa história da cruz do crucifixo na sala de aula é interessante porque chegou a Portugal há poucos anos, lembram-se?
Sim.
Foi no tempo do governo de Sócrates que houve aí uma campanha e os crucifixos foram retirados. Os Açores, que é aquela região altamente católica, religiosa, praticante, bem, isso caiu tão mal, que o PS bem pode agradecer alguma perda de votos por causa dessa decisão do engenheiro Sócrates.
Temos mesmo que terminar isto dava para outro programa, dá para outro programa, mas eu tenho mesmo que
nacional, nós, os nossos partidos não precisam de inimigos. Não tiros os pés sozinhos.
Não tiros e assim.
Muito obrigado aos quatro. Muito obrigado por terem vindo.